A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista, doutor Eduardo Miléo. Ele é especialista em direito penal militar e é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Eduardo.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, Patrícia.
Perfeito, muito obrigada por estar aqui conosco. E para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor nos explicasse, né, o que significa falar em direito penal militar.
Veja, o direito penal militar, aí, segundo a doutrina, alguns dizem que é uma parte, um apêndice do direito penal comum, outros dizem que é um ramo autônomo. Eu estou mais filiado no ramo autônomo. O direito penal militar é aquele direito penal dedicado a fiscalizar, a punir os militares, sejam eles militares federais ou militares estaduais, né? Os das Forças Armadas ou aqueles militares estaduais. Então, o direito penal militar, para mim, é um ramo autônomo do direito.
Uhum. E desde quando e por que o direito penal militar é aplicado no Brasil?
O direito penal militar no Brasil é aplicado desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, desde 1808. Inclusive, a primeira corte no Brasil é uma corte militar, o Conselho Militar de Justiça aqui no Brasil, que depois virou Supremo Tribunal Militar.
O Estatuto Penal Militar alcança quais categorias?
Veja, alcança as categorias dos militares das Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também os militares estaduais. Então, lá para as Forças Armadas, nós temos a Justiça Militar da União, e aqui nos estados nós temos as varas das auditorias da Justiça Militar para os militares estaduais. Aí leiam-se a Polícia Militar dos estados.
E existe uma certa indefinição, não é mesmo, doutor, do que seria um crime propriamente militar?
É, o que a doutrina chama de crime propriamente militar é aquele crime que só o militar pode praticar. Por exemplo, a deserção. Nós não temos aí no mundo civil, no mundo paisano, a possibilidade de aplicar, de ter o crime de deserção. Então nós temos no direito penal militar dois tipos de crimes, os propriamente militares e os impropriamente militares. Os impropriamente militares são aqueles crimes que também os paisanos, os civis, aqueles que não são da caserna, não são militares, podem cometer. Por exemplo, um estelionato. Um militar pode cometer um estelionato dentro da caserna, dentro do quartel. Sim. E um civil pode cometer esse crime de estelionato, uma conduta também na vida aí comum.
Então, a abrangência dos crimes militares, ela pode alcançar não apenas os militares, mas também os civis.
Isso. Nós vamos fazer, aí, veja, nas Forças Armadas, na Justiça Militar da União, nós temos a competência de julgar, inclusive, militares juntamente com civis. Então, você tem casos nas Forças Armadas onde você julga o militar e julga o civil que participou do crime, naquele crime militar. Na Justiça, já na Justiça Estadual, você não julga o militar juntamente com o civil. Então, se houver aí uma concorrência por um crime, uma participação, uma coautoria de um crime entre o militar e o civil para a Justiça Estadual, o militar é julgado na auditoria militar e o civil é julgado numa vara criminal comum.
Sim. E o que pode ser considerado, doutor Eduardo, crime militar?
Crime militar, você veja que ele ampliou esse conceito a partir de 2017.
Sim.
Antes de 2017, nós tínhamos basicamente, nós vamos falar muito basicamente, teria que ser a pessoa que cometeu esse crime deveria ser militar, deveria estar na ativa ou em atividade, e esta pessoa e este crime deveria estar previsto no Código Penal Militar. Então, nós tínhamos essa tríade. Nós temos, claro, várias outras situações, isso, especificidades, mas basicamente seria isso. Era um militar que, em exercício militar, em atividade militar, cometia uma conduta que estava no Código Penal Militar. A partir de outubro de 2017, se ampliou esse conceito. Então, hoje, o militar que está em atividade e comete um crime previsto no Código Penal Militar ou no Código Penal Comum ou leis esparsas, também é crime militar. Veja aí dois exemplos claros, a tortura. Antigamente a tortura não era considerada crime militar. Por mais que o militar pudesse ser acusado de uma atividade militar, estar cometendo uma tortura, vamos dizer, um policial militar numa prisão, ele está lá sendo acusado de tortura durante aquela prisão. Antigamente não se via como crime militar, porque a tortura estava prevista numa lei esparsa, numa lei comum. A partir de outubro de 2017, ampliou-se essa competência. Hoje a tortura é vista como crime militar, como abuso de autoridade também.
Sim. Sim. E o que são transgressões militares?
As transgressões militares, você veja que a vida castrense não é uma vida muito fácil, né? Eu tenho aí 15 anos advogando para policiais militares.
Uhum.
Então, as transgressões militares, elas estão previstas nos estatutos internos. Então, por exemplo, aqui na Polícia Militar do Estado do Paraná, nós temos aí a previsão do RISG, que joga para o RDR, Regulamento Disciplinário do Exército. Então, tudo aquilo que o militar possa fazer, e que no jargão militar se chama de alteração, pode e vai ser fiscalizado internamente, né? E ele pode ser punido. Agora nós temos um projeto de lei que está tentando afastar as punições, as prisões diante dessas transgressões, né? Mas o militar internamente pode ser punido até mesmo com prisão, aí que chega, pode chegar a 30 dias diante de uma alteração de um comportamento dele que seja ofensivo à caserna, seja ofensivo à vida militar.
O senhor falou que o senhor atua há cerca de 15 anos junto a processos com militares, né?
Uhum.
Como é que o senhor acompanha, né, esse entendimento que leva um militar a cometer um crime ou a transgredir regras, né, dentro aí da sua trajetória, da sua carreira?
Veja, isso é uma situação muito ampla. Você pode ter um militar punido, uma transgressão ali de natureza leve, por exemplo, por um corte de cabelo equivocado. A altura de uma costeleta pode ser punida dentro de um quartel. Então, assim, a vida castrense, a vida militar, ela é uma vida muito dura. Ela é uma vida de regras extremamente rígidas. E aqui não estou fazendo juízo se deve ser assim ou não deve ser assim, mas na verdade o é. Né? Então nós temos ali as transgressões na vida militar, para a vida militar, elas são muito duras, são estatutos extremamente rígidos. Né? E com relação ao fato do militar vir a cometer crimes, eu vejo que a própria atividade militar acaba expondo demais o militar. Né? E não só isso, o militar acaba sendo muitas vezes alvo de denúncias falsas, né? Às vezes o pouco entendimento que a sociedade tem com relação à atividade militar acaba levando a investigações, que eu sempre digo, investigações ali por falta de cultura cívica, não só da população, como do militar. Veja só, às vezes você vê um militar abordando e as pessoas vão lá e denunciam por abuso de autoridade, porque o militar apontou a arma e falou alto comigo. E daí você vai olhar que a técnica militar é, quando o militar vai abordar, quanto mais ele usar a força, quanto mais ele, aparentar usar força, menos força ele vai usar. Então, por isso que o militar hoje vem com a arma apontada, ele vem falando alto, ele vem ali utilizando de uma demonstração de força para que ele não utilize a força. Isso é uma técnica ensinada. E às vezes parece ofensivo aquele cidadão, né? Que tem aquela famosa frase, vão abordar bandido, vão atrás de bandido. Ah, não, isso é uma técnica militar. Então, quando vem a investigação, acabam que os militares são alvo de várias investigações que acabam trazendo também grande preocupação e grande problema para a vida e para a carreira militar. Mas, em regra, é isso. É que, na verdade, não se entende a atividade militar, não se busca entender a atividade militar.
O senhor acredita que há um mito criado aí na nossa sociedade, né, inclusive com desinformação e medo de truculência por parte dos militares, né, que leva a esse desentendimento da população, ou seja, há muito o que desmistificar com relação à atuação dos militares?
Há muito o que desmistificar. Você veja, eu não tenho um número exato, mas eu ouvi um comandante do Copom falando que em Curitiba, região metropolitana, nós estamos perto de 3 mil ocorrências dia. Mas que seja, você veja que dessa imensa maioria de ocorrências nós não temos problema. A Polícia Militar no estado do Paraná é um órgão muito ordeiro, uma instituição extremamente séria e ordeira. Né? Em uma ou outra situação é que chama a atenção. Né? Essa truculência, você tem muita resistência às vezes das pessoas em atitude militar, quer dizer, você quer polícia para o teu vizinho, você não quer polícia para você.
Sim.
Você, quando está com o som alto fazendo festa na tua casa, a polícia bate lá, você se sente ofendido. Agora, se teu vizinho está com som alto, você quer que a polícia bata lá com 20, 30, 40 viaturas. Então, existe essa falta, às vezes, de entendimento, né? Existe essa falta de conversa entre
essas
partes.
Do coletivo. Partes.
Do coletivo. A Polícia Militar tentou muito com a ideia do policiamento comunitário, quebrou muito esses paradigmas, né? Hoje, a população confia E a população, em sua imensa maioria, respeita a polícia militar, né? Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito violenta, né, Patrícia? Nós temos aí uma sociedade extremamente violenta. Então, as pessoas às vezes falam dentro desse mito, a polícia militar é muito violenta. Não, o país é muito violento. Tanto que policiais são quem? São pessoas que nós tiramos dessa sociedade e colocamos. Ensinamos e damos uma farda, colocamos dentro de uma instituição. E, infelizmente, a polícia militar não consegue, no Brasil, trabalhar com flores nas mãos, né? Como em alguns países mais civilizados do mundo. Como se, por exemplo, na Bélgica, não se aponta arma numa abordagem policial. O policial que fala com o abordado não aponta arma, não mostra arma. Aqui no Brasil, uma irrealidade. O policial tem que mostrar arma porque ele pode enfrentar ali um risco iminente, né? Ele tem que fazer isso. Então, esses mitos ficam aí, caem com todas as técnicas militares, mas ainda nós temos bastante problema, né, com relação a esse tipo de resistência.
O militar, antes de tudo, é um civil.
Antes de tudo, é um civil. É alguém que deixou a vida civil, se colocou num regulamento extremamente rígido, se postou numa colocação onde se tem muita cobrança. Você veja que os militares no Brasil hoje têm muitos problemas, infelizmente, psicológicos. Nós temos um número enorme de suicídios aí para os policiais no Brasil. Quer dizer, ele sai da vida civil e vai para uma vida muito mais rígida. Mas ele não deixa de ser, no fundo, um cidadão, né? Alguém que tem sua família, tem seus filhos, convive em sociedade, tem seu jantar de Natal quando não está de serviço, né? Ele tenta conviver normalmente.
O senhor que acompanha, né, há tantos anos a vida desses militares, quais são os desafios, né? O que o senhor acha que falta? É um acompanhamento, uma capacitação emocional, também psicológica, para esses militares, falando em números de problemas, né, psicológicos, inclusive de índices de suicídio entre os militares?
Olha, primeiro que eu vou dizer, o que falta para o militar é realmente um reconhecimento financeiro. Você imagine que os policiais militares, eles não percebem, não recebem dignamente aquilo que deveriam receber. Né? E isto faz com que aquele que sai de casa arriscando a própria vida tenha problemas, né? É muito difícil você sair da sua casa com problemas financeiros e ser alguém muito normal no seu trabalho. Isso não só o militar, todos nós isso acomete, né?
Sim.
E essa falta de estrutura, essa falta de reconhecimento, a falta do que se fala também do respaldo jurídico diante das condutas, traz esse tipo de problema para o militar, né? O militar sempre está numa situação de risco. Então imagine, você ouve isso muito em caserna. Eu nunca fui militar, né? Muito embora conviva essa vida militar nesse período que lhe falei, mas você ouve muito em caserna que quando chamam a polícia militar, pelo menos um dos lados vai ficar insatisfeito, se não os dois, né? Infelizmente, eles sempre estão nesse risco, eles sempre estão nessa zona cinzenta. Ninguém chama o militar para cantar o parabéns. Só chama quando o bolo estourou, quando já tem tiro para um lado, já tem briga para o outro. Então, é uma vida muito estressante, né? Então, infelizmente, o militar deveria ser muito mais cuidado. Deveria ser muito mais zelado pela sociedade para que ele pudesse trabalhar dentro das suas melhores condições.
Acolhido pela sociedade.
Acolhido pela sociedade. E digo que o militar o é, né? Você veja ali que os meus filhos, você vê crianças que olham para um homem fardado, o fazem com o olho brilhando, né? E as pessoas gostam do militar. Mas o militar sempre está nesse risco, está nessa zona de desconforto. Ele sempre é chamado no momento mais extremo da vida das pessoas, né? Se ele demora um pouco, as pessoas já não gostam. Se ele está saindo de uma ocorrência para outra, já não gostam. Se ele, infelizmente, vai ter que ter uma atitude ali de prender alguém, já gera uma revolta. Então é uma vida muito complicada, né? Esses homens aí são abnegados, aí são homens que merecem todo o respeito. Né?
Essa cobrança que nós acompanhamos junto à sociedade brasileira, como é em outros lugares, por exemplo, né? Não sei se o senhor acompanha fora do país a situação de militares na Europa ou nos Estados Unidos.
O que a gente acompanha, né? Acompanha muito mais por literatura e também diante da imprensa, e também alguns intercâmbios que a gente recebe de alguns profissionais que vêm de fora. O que eu vejo é que a vida militar não é fácil em lugar nenhum, né? Mas existem alguns lugares no mundo, especialmente os países mais desenvolvidos, onde o militar é extremamente respeitado. Por exemplo, Canadá, Inglaterra. E a vida é um pouco diferente. Mas a cobrança, a vida castrense, realmente ela é dura em toda parte do mundo, né?
É uma realidade mundial.
É uma realidade mundial.
Voltando a falar na área dos crimes, doutor Eduardo, quem investiga os crimes militares?
Aí que tá, isso já foi uma grande briga, está sendo uma disputa judicial aí acirrada, né? Os crimes militares, eles devem ser investigados, e aí estou lançando uma opinião doutrinária, né? me colocando aí na condição de doutrinador que não sou, mas furtando um pouco a ideia dos doutrinadores, quem deve investigar é um inquérito policial militar. Então a caserna deve investigar. Então a instituição militar deve investigar. O que foi a disputa judicial, o que está sendo a disputa judicial hoje muito grande, é com relação ao homicídio. Quem deveria investigar esse homicídio? A polícia militar diante da sua polícia judiciária ou a polícia civil? Nós tivemos agora algumas decisões judiciais que dizem que a polícia civil não deve investigar o homicídio quando o militar se envolve no homicídio em exercício da função. Outras pessoas já dizem que devem investigar. Tudo isso também, diante dessa disputa, nós temos aí o Ministério Público, que pode, de forma paralela, fazer esse tipo de investigação.
Sim.
Então, o militar, hoje, deve ser investigado pelo inquérito policial militar, quando são os crimes propriamente militares. E, no caso do homicídio, nós temos essa disputa aí que está acirrada. Se a polícia civil pode investigar o caso de homicídio envolvendo aí um confronto armado, por exemplo, ou não pode investigar. Para mim, quem deve investigar é o inquérito policial militar, porque são militares, devem ser investigados na caserna, isso tudo com a fiscalização do Ministério Público e, se necessário, o órgão do Ministério Público acreditar que seja, abra um procedimento de investigação criminal pelo Ministério Público. Mas este inquérito policial militar, é bom que se diga, ele é extremamente fiscalizado. Ele não é algo interno, ele não é uma sindicância interna, ele não é algo feito numa cozinha, numa casa. É nomeado um oficial com todas as suas responsabilidades e todo o ato desse oficial é fiscalizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Né? Então, todo o ato é fiscalizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná e pelo Poder
Sim.
Judiciário. Então, as investigações são extremamente sérias, são extremamente rigorosas. Aí se veja que tem vários e vários casos, por exemplo, de confronto armado, que a própria caserna acaba dando um parecer desfavorável, quer dizer, incentivando, buscando o processo do policial militar aí, para que ele vá a júri, que ele vá a julgamento. Então, é extremamente sério, extremamente rígida essa investigação.
Quer dizer, o inquérito policial militar é conduzido por um oficial.
Por um oficial.
Mas de maneira igual quando é um inquérito policial... quando é um inquérito policial civil, por exemplo.
De maneira muito leiga, o oficial faz às vezes do delegado. O oficial vai fazer às vezes do delegado, como se ele fosse um delegado naquela situação. Então, nomeia um oficial, nomeia um outro militar como escrivão, e ele vai fazer às vezes delegado. E por que que eu digo que o inquérito policial militar é muito rígido? E ele porque a realidade, a nossa realidade é muito clara. A polícia civil hoje tem muitas investigações e muita coisa represada. Por exemplo, na DHPP, você vai ver que eles ali são... A Polícia Civil tenta ali, de forma heróica, investigar tudo aquilo que acontece em Curitiba. E tem muita coisa, muitos homicídios investigados. Já quando você fala no inquérito policial militar, por exemplo, de confronto armado, aquele oficial que vai investigar, ele vai se dedicar apenas não somente àquela investigação. Então, são investigações muito mais profundas, são investigações com muito mais tempo de serem feitas. Né? Então, elas tendem a ser e são, em regra, com muito mais qualidade, né? por causa do número reduzido, por causa do tempo dedicado.
Durante esse inquérito policial-militar, o militar é afastado das suas funções?
Pode ser afastado como pode não ser afastado, né? Então, o comando ele vai fazer, o comando desse militar vai fazer essa mensuração. Se ele precisa ser afastado por uma questão cautelar, por exemplo, vamos afastá-lo das ruas para não expor este homem, ou vamos afastar para que ele possa se dedicar à sua própria defesa. Então, isso é uma questão de comando. Obviamente, muitas vezes o Ministério Público requer esse afastamento judicial, mas isso é afastamento ou não, é uma questão de comando. Você tem vários policiais militares que são investigados e continuam trabalhando sem problema nenhum.
Essas regras também geram controvérsias junto à sociedade, o fato de um militar estar sendo investigado e continuar nas suas funções, nas ruas, atuando?
Pode gerar, mas você tem que entender a realidade militar. O militar hoje, que ele vai chegar numa ocorrência, que ele chega atrasado a esta ocorrência, é capaz dele ser investigado. Então, se nós tirássemos da rua todos os militares que são investigados, eles são muito investigados. A vida deles é muito investigada. A vida deles é extremamente mexida por essas investigações. Então, se tirarmos todos os policiais que estão sendo investigados, nós ficamos sem polícia. Não porque eles tenham alteração, não porque eles sejam criminosos. Não isto. Longe disso. É porque eles são muito investigados. Realmente, a caserna está de olho nos seus homens, olham todas as suas alterações. Quer dizer, as investigações são... É número imenso as investigações com relação a militares.
Para você que está ligando o seu rádio agora, aqui em AM630, na Rádio Paraná Educativa, eu converso com o advogado criminalista, Dr. Eduardo Miléo, que é especialista na área de direito penal militar. Ter natureza de crime militar não é a mesma coisa que ser competência da justiça militar, doutor?
Sim, aí nós vamos dizer assim, se for um crime militar, a competência da justiça militar, salvo na questão estadual, quando este crime militar tem uma coautoria de um paisano. Então, um simples exemplo, imaginemos nós que o militar, ele vai lá na sua atividade, ele vai lá e exige um dinheiro que não é devido, faz lá uma exigência de um dinheiro e utiliza isso um paisano para receber esse valor financeiro. Então você tem um crime militar que ele está na atividade, extorquindo alguém, né? Um caso de concussão, uma exigência, concussão, a utilização de um paisano, este paisano vai ser julgado na justiça comum e o militar na justiça militar, aqui no Estado. Né? Na justiça militar da União, num caso análogo a esse, os dois seriam julgados na justiça, na auditoria militar da União.
Uhum. E quando nós falamos em polícia judiciária militar, ela atua também?
Sim, é a polícia que faz a investigação, aquilo que nós estávamos falando do oficial que é designado. Então, o Código Processo Penal Militar, ele traz todas essas regras, a polícia judiciária militar, ela é feita por esses oficiais que são designados por comando para investigar.
Quando há, então, um inquérito policial militar, quem pode pedir, por exemplo, o arquivamento do inquérito policial?
Só o Ministério Público. O inquérito policial militar, ele é dedicado a informar o Ministério Público sobre uma conduta. Então, só o Ministério Público pode pedir esse arquivamento e quem pode arquivar, chancelar esse arquivamento é o Poder Judiciário. Então, o juiz pode ou não arquivar, pode mandar à Procuradoria para que se continue investigando e o Ministério Público, só ele pode denunciar ou arquivar esse inquérito. Não é algo que acontece dentro da caserna. Essas pessoas confundem um pouco, né? A Polícia Militar, ao abrir um inquérito policial militar, ela lança uma hipótese e isto só cabe ao Ministério Público arquivar. Ela já não tem mais ingerência sobre aquela hipótese lançada diante de uma investigação do inquérito policial militar. Todo inquérito policial militar vai ao Ministério Público para que eu me possa denunciar ou arquivar ou pedir novas diligências.
Ou seja, a sociedade, ela pode acompanhar todo esse desfecho? Não é uma coisa que acontece sob sigilo?
E a sociedade acompanha através do Ministério Público. A sociedade acompanha através do Ministério Público. A sociedade pode contratar advogados. O que se tem um pouco de criação de mito é que o inquérito policial militar, ele acontece em regra pela disposição do Código de Processo Penal em sigilo.
Correto.
Mas esse sigilo não alcança os órgãos fiscalizadores. Então, esse inquérito policial militar acontece em sigilo, mas não alcança o Ministério Público, não alcança o Poder Judiciário, tá? Não alcança a própria sociedade, que pode, através de um advogado, se tiver um interesse dentro da causa, se estiver dentro dessas partes da causa, pode entrar, pode ter acesso a esse conteúdo.
Doutor, para fechar essa questão desses mitos e dessas controvérsias com relação à postura de um militar, qual é o limite entre um militar estar no exercício da sua função e praticar um crime de abuso de autoridade, por exemplo?
Veja, esse limite é um limite muito tênue, né? Isso é uma coisa que nós vamos ter que olhar no caso a caso. Mas o que acontece? A utilização da força pelo militar, ela é prevista em regulamento. O que o militar deve fazer é utilizar a força de uma maneira escalonada e utilizar a força de uma maneira progressiva. utilizar a força no mínimo possível. Mas o militar pode e deve utilizar a força quando assim aquela ocorrência necessite. Então, o que acontece? Às vezes a gente visualiza algumas situações, por exemplo, de prisão, que você vê, né, sempre a mulher, a mãe gritando, meu Deus, está abusando da autoridade, sempre é quase que um chavão para tentar afastar o militar daquela sua conduta, daquela sua atuação, né? Mas esse limite tem que se olhar no caso a caso. Eu vou dizer que nós não temos uma polícia que abuse da autoridade. Nós temos uma polícia que age extremamente dentro de uma técnica. Você pode até olhar pelo próprio histórico de condenações de abuso de autoridade. Ele é muito baixo no estado do Paraná, muito pequeno no estado do Paraná. O que às vezes a população confunde assim é a utilização da força. Se houver resistência, e às vezes a resistência é passiva, né? Não é a pessoa que tenta agredir o militar, é a pessoa que fica parada no local e dali ela não se move, ela fica em si, ela não quer ser levada. Como disse anteriormente, ninguém quer a polícia para si, a gente sempre quer a polícia para o outro, né? Mas esse limite tem que ser olhado no caso a caso e entender as técnicas utilizadas pela polícia militar. Por isso que existem as investigações, por isso que existem esses órgãos fiscalizando os militares, e nós vamos dizer que a conduta da polícia militar, que a polícia militar no estado do Paraná anda muito bem, né? Graças a Deus nós temos uma polícia muito ordeira, uma polícia que trabalha dentro dos seus limites legais, mas que infelizmente nós temos às vezes pessoas que não acompanham isso, não acompanham essa evolução e acabam se revoltando com o trabalho policial.
Doutor, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, direito penal militar.
Olha, eu queria agradecer o convite, né? Acho sempre muito interessante, sou um apaixonado pela matéria, não só vivo dela, mas como sou apaixonado pela matéria. E quero dizer que a população e a polícia militar têm cada vez estar mais próximas. Uma entendendo a condição da outra, a população entendendo que aquele militar também faz parte de uma mesma população. Nós precisamos conhecer antes de apontar, antes de julgar, antes de dizer, chegar perto, né? Aquilo que nós, os chavões aí dos ditados, né? Calçar as sandálias, viver a vida, né? E confiar na nossa polícia militar, que infelizmente tem suas mazelas, tem seus problemas, mas quando tem, corta na própria carne, diferente de muitos outros órgãos que não o fazem, né? Mas a polícia militar, sim, atua fortemente contra seus homens.
Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui, até uma próxima.
Muito obrigado.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Conversamos hoje aqui com o advogado criminalista, Dr. Eduardo Miléo. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.